Pode se assentar, meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus no capítulo 25. Mateus capítulo 25. Mateus 25, quando nós estaremos lendo do verso 14 ao verso 30. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o meu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre administrando as riquezas que Deus nos confiou, ou administrando bem as riquezas que Deus nos confiou. A parábola, meus irmãos, é muito rica, é uma parábola belíssima. Vez e outra eu estou lembrando na minha vida pessoal dessa parábola. Essa parábola tem tantas lições importantes para tantas áreas da vida. A parábola é a seguinte: um homem saiu e deixou 5 talentos com um dos seus servos, 2 talentos com outro e 1 talento com o terceiro. Quando ele volta depois de um tempo para prestar contas, ele descobre que o que havia recebido 5 ganhou mais 5, o que havia recebido 2 ganhou mais 2, mas o terceiro, que recebeu 1 talento, devolve apenas o talento a ele, porque não havia ganhado nada. Mas, meus irmãos, essa parábola, como eu disse, ela é tão importante para a vida. Veja bem, primeira coisa que eu queria lhe chamar a atenção é o fato do Senhor confiar talentos. E eu quero chamar esses talentos agora de riquezas da vida. Há muitas riquezas que Deus nos concede, coisas que o dinheiro não pode pagar, coisas do campo imaterial e também material. Deus concede a cada um de nós muitos talentos. E agora veja que nós descobrimos, por exemplo, que aquele que ganha 5 talentos, no final, meus irmãos, ele acaba recebendo até aquele único talento do terceiro, que não fez render nada. Dele foi tirado esse talento e dado ao que tinha mais. Essa história é interessante porque na vida a gente vê isso acontecendo. Quem tem pouco, até o pouco que tem lhe é tirado e confiado a quem já tem mais. Às vezes isso é injusto, mas no contexto da parábola aqui não é injusto. No contexto da parábola é sabedoria na hora de confiar as coisas. Vamos então aqui aprender um pouco com esse que ganhou 5 talentos e depois conquistou mais 5 e deu-os ao seu Senhor. Primeira coisa que eu queria lhe chamar a atenção está no verso 16. Olhe para o verso 16 da parábola, capítulo 25 de Mateus, verso 16. O que havia recebido 5 talentos saiu quando? Imediatamente. Saiu imediatamente. Se nós queremos administrar bem aquilo que Deus nos concede, meus irmãos, nós precisamos aproveitar bem o tempo. Vamos repetir juntos, aproveitar bem o tempo? Aproveitar bem o tempo. O tempo é uma das maiores riquezas que nós temos. O tempo. Como é que nós gastamos o nosso tempo? Todo mundo tem 24 horas no seu dia. Umas pessoas vivem muito ocupadas. E você já notou que quem vive ocupado sempre faz muita coisa e quem tem muito tempo parece que não faz quase nada? Você já notou também que o tempo, ele está ligado a tantas coisas da vida como realização? O tempo está ligado a coisas como felicidade. Se você perguntar a qualquer pessoa dos nossos dias, se a pessoa tem tempo, ela vai dizer que não tem tempo. Virou uma mania nacional, uma mania talvez mundial. Às vezes eu vou pregar em alguma cidade do interior, e eu fui criado no interior, eu chego naquele lugar, um ano passado, por exemplo, eu fui a uma cidade que eu nunca tinha desfrutado, não me recordava de ter desfrutado nos últimos anos, de um domingo tão longo, um domingo com tanto tempo. Eu fui pregar numa igreja e eu fiquei hospedado bem pertinho da igreja, dava para ir a pé, uma cidade do interior. Então nós acordamos cedo, tomamos café e fomos andando para a igreja. Eu estava acompanhado de um irmão aqui da igreja, nós fomos andando, deixamos o carro lá, rapidinho chegamos na igreja, ficamos esperando os crentes todos, depois chegaram os crentes, nós conversamos com o pastor, conversamos com irmãos da igreja, veio o culto, acabou o culto, o pastor ainda ficou lá resolvendo algumas coisas, e eu e o irmão da igreja ali do lado de fora batendo um papo com a turma, esperamos bastante o pastor para irmos almoçar. Fomos almoçar num lugar, assim, uma comida deliciosa, ficamos conversando um tempão. Depois fomos na casa do pastor tomar café depois do almoço, aquele cafezinho. A esposa do pastor disse que tinha um pó de café maravilhoso lá, fomos nós para lá, tomamos café, conversamos. O pastor falou, vamos mostrar a cidade, e vamos nós mostrar a cidade. E conhecemos aqueles bairros enormes que tinha ali, como é que era, e ele falou, aqui mora um pessoal da igreja, não sei o que, aquilo, aquilo outro. Irmãos, nós conhecemos a cidade, depois voltamos para poder dar um tempo para se preparar para ir para o culto. Isso tudo, fizemos isso tudo, e não era 3 horas da tarde. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Vou até dormir. O culto era só 7:30 da noite. Dormi um pouquinho, cansei de dormir, comecei a ler, o irmão da igreja estava dormindo, eu fiquei lendo, depois conversamos, irmãos, no finalzinho da tarde eu falei, vamos voltar para casa do pastor para tomar café, ou vamos fazer alguma coisa, porque já não tem mais o que fazer aqui, e lê Bíblia, e conversa, e ora, e anda mais um pouquinho, depois fomos para o culto, irmãos, aí eu fui perguntar para uma pessoa, eu fiquei curioso com aquele tamanho daquele domingo, porque o nosso domingo aqui é tão rapidinho, né, pastor? Nossa, aqui 6 horas tem culto, 8 horas tem culto, não sei o quê. Eu perguntei para um irmão assim, meu irmão, me diga uma coisa, como é que o irmão avalia assim esse tempo que nós estamos vivendo, essa época? O irmão anda muito apertado de tempo, e ele era aposentado, eu fiz de propósito. Falou, pastor, não tem tempo para nada, para nada. Eu falei com ele, é mesmo, meu irmão, mas como assim, pastor, hoje em dia a gente vive numa agitação. Uma agitação, e ele começou a me contar a agitação que ele estava vivendo, e eu olhando para aquela rua parada, pensando, botar esse irmão assim lá na Avenida Brasil, ele vai ver o que, que é uma agitação. Botar esse irmão no centro de São Paulo, você conversa com qualquer pessoa, irmãos, as crianças estão sem tempo, e às vezes as crianças estão mais sem tempo mesmo. As crianças de hoje, de fato, estão com menos tempo mesmo. Mas a maioria das pessoas não está vivendo uma vida tão apertada assim, mas todo mundo diz que não tem tempo. Você, por exemplo, que termina o seu trabalho às 5:30 da tarde, pode ir para casa. Eu quero lhe dar os parabéns, você é um privilegiado. Pare de reclamar. Pare de reclamar. Se todo dia por volta das 6 horas você está em casa, você só sai de casa no outro dia umas 6 da manhã, meu amigo, tu tem tempo pra caramba e não descobriu. Você tem muito mais tempo do que parece, mas existe no nosso meio uma mania da falta de tempo. A parábola mostra que quem administra bem as riquezas que Deus deu são as pessoas que aproveitam bem o tempo. Os irmãos sabem, por exemplo, que quem trabalha e estuda, às vezes, quando na hora do almoço, tem uma hora de almoço, 1h30, vamos supor, e você tem condições de estudar 40 minutos ali, às vezes esse aproveitamento do tempo dos 40 rende mais do que uma pessoa que ficou 2 horas de manhã estudando. Por causa da força de concentração, você sabe que não tem outro momento, você sabe que se não fizer aquilo naquela hora, então concentra ali e aproveite bem o tempo. Aproveitar o tempo imediatamente. Eu queria lhes perguntar uma coisa, o que você tem que fazer imediatamente e está deixando para amanhã? O quê? Eu me recordo que quando eu era seminarista, eu tinha um colega muito bacana, um camarada muito legal. Mas um dia eu estava conversando com ele no seminário depois da aula, e eu falei com ele assim, ele era casado, então ele ficava mais lá, na residência dos casados, ele não era muito chegado com a gente assim, então eu perguntei para ele por que, que ele ia pouco na biblioteca, e a gente passava a tarde na biblioteca, de tarde a gente fazia alguma coisinha assim, às vezes jogava bola no final da tarde, eu trabalhava no refeitório, depois da janta eu voltava para a biblioteca, era comum, muitos dos meus colegas era assim, nós passávamos a tarde e a noite na biblioteca, sempre fazendo uma pesquisa, sempre estudando, fazendo algum trabalho, mas aquele colega eu nunca o via na biblioteca, e eu perguntei para ele, por que, que você não gosta muito de ficar na biblioteca, você prefere estudar no quarto? E ele me deu uma resposta tão curiosa, nunca esqueci, ele disse assim, olha, para dizer a verdade, eu estou nessa fase aí, eu vou estudar mesmo, é quando eu virar pastor, já coloquei no meu coração, que quando eu for ordenado, que eu assumir uma igreja, vou levantar cedo, e eu vou estudar de manhã, eu vou deixar a manhã toda para estudar, para ler a Bíblia, eu vou me dedicar, e de tarde eu vou fazer as coisas da igreja à noite. Irmãos, eu fiquei olhando para ele pensando assim, e entendeu nada. Ele está achando que na hora que ele for ordenado, vai baixar um santo de estudioso nele. Vai baixar um espírito de estudioso, vai mudar quem ele é. E não, ele vai continuar sendo quem ele é. Coisas que você precisa fazer imediatamente. Mas há pessoas que estão sempre esperando para daqui a pouco, esperando para amanhã, esperando acontecer, esperando alguém abrir uma porta. Meu irmão, pegue aquilo que você tem, que Deus lhe deu, e imediatamente, parta para a ação, imediatamente, aproveitar bem o tempo. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, no verso 16 ainda, ele sai imediatamente, e qual a atitude que ele toma? Ele aplica, ou seja, ele aprendeu a investir. Irmãos, na vida da gente tem que ter investimento em tudo, Tudo requer investimento. Você precisa investir, precisa semear. Deus te deu uma boa inteligência. E se a sua inteligência não é lá, porque preste bem atenção, que tem dois que recebem os talentos e dois que ganham talentos. Um recebeu 5, o outro recebeu 2. Agora, o que recebeu 2 fez render também. Você não tem lá um QI lá nas alturas, mas com o QI que você tem, põe ele para funcionar. Com esse QI aí mesmo. Esse aí mesmo. Esse no arrozinho com feijão, ele chega longe. Irmãos, eu tenho observado o seguinte. Vamos fazer uma comparação aqui. Inteligência, às vezes, é igual motor de carro. Inteligência, às vezes, é igual motor de carro. Você tem um carro motor 2.0 e tem um carro motor 1000. Você já notou que quase todo mundo diz assim: daqui a Petrópolis é quanto tempo? Aí todo mundo fala 1h30. Ninguém pergunta: motor 2.0 ou motor 1000? Não, porque motor 1000 ou 2.0 é em torno de 1h30 mesmo, acabou. Usa bem o seu motor, que você chega onde chegaria, onde chega o de 2.0. Daqui a São Paulo é quanto tempo? Daqui a São Paulo é quanto tempo? 5 horas. Motor 2.0 ou motor 1.4 ou motor 1000? Qualquer um. Qualquer um. Curioso isso. Todo mundo acaba chegando lá mais ou menos no mesmo tempo. Com a nossa inteligência, invista naquilo que você tem. Põe aquilo para girar. Você pode fazer um curso que complemente o que você já tem. Faça. Invista. Invista, meu irmão, em relacionamentos. Relacionamentos bons. Invista na sua vida espiritual. Faça investimento na sua vida espiritual. Invista nos seus relacionamentos mais próximos, de família. Invista nas suas amizades. Invista em coisas nobres, em coisas que façam com que a sua vida multiplique e não encolha. Aqui há a lição do investimento. Fazer coisas que façam com que aquilo se multiplique na vida. Você sabe que ele podia não aplicar, ele podia simplesmente guardar. Aquilo que é guardado se multiplica? Não. Não se multiplica. Você sabe que todo mundo aqui, quando você faz faculdade, tem lá aqueles livros que são recomendados, que são obrigatórios. E tem os livros recomendados. Então, por exemplo, tem lá 4, 5 livros que são obrigatórios. E tem lá mais uma lista de uns 10, que aquele praticamente ninguém vê. Aquele praticamente, porque o pessoal mal dá conta de ver aqueles que são obrigatórios. Meu irmão, tenta colocar na sua vida alguma coisa que não seja obrigatória, mas que traga riqueza. Alguma coisa que não seja obrigatória. Um dia, o pai da Ornella cismou que ela tinha que estudar português. E ela falava mais à irmã dela: mas para que estudar português? Para que estudar português? A gente não vai aprender isso mesmo, porque não tem muito tempo, é uma fase que eles viveram. Parece-me que num país de língua portuguesa, um pouquinho só que eles ficaram lá. Mas estudou. Quando ela desembarcou aqui no Brasil, que não sabia nem onde estava, ela começou a escutar as pessoas conversando, e ela começou a entender umas coisinhas. Ela viu que aquele idioma era português. Ela não sabia falar com fluência, mas ela percebeu. Sabe o que é isso, meu irmão? Porque foi acrescentada a vida dela. Numa hora que ela podia não investir, mas investiu. Todo conhecimento, irmãos, é bom e ajuda. Todo conhecimento é bom e ajuda, se ele for consagrado ao Senhor, se for para a glória do Senhor. Eu acho bacana essas pessoas que arranja um jeito assim. Por exemplo, eu tenho uma conhecida que ia buscar a filha na faculdade. Medo da menina sair sozinha, aquela hora da noite e tal. E a filha sempre dizendo, não mãe, precisa não, não precisa e tal. Que bobagem, para que me buscar? E tem aquela vergonha também que o jovem, o adolescente tem, que os outros vão sozinho e meu pai vem me buscar. Parece que a pessoa fica sem graça porque quer mostrar que ninguém precisa buscar, sei lá. Tá, fica com vergonha, né? Quer mostrar que é igual aos outros, que sabe andar e etc. E a filha, não mãe, não, mas eu vou, minha filha e tal. A mãe ficava na porta da faculdade. A aula acabava 10h30. Ela começou a ver o tanto de gente que passava ali. Um dia aparece a mãe lá com uma bandeja de doce. Eu estou esperando mesmo. Não custa nada, né? Daqui a pouco traz uma bandeja de empada. Daqui a pouco uma bandeja de não sei o quê. Meus irmãos, com o passar do tempo, aquela mulher chegava lá na hora do intervalo, botava a banquinha dela, eu vi isso acontecendo na faculdade. Com o tempo ela estava vendendo, era doce, era salgado, todo mundo conhecia. Aquela mulher ganhou, foi dinheiro enquanto esperava a filha. Sabe o que é isso? Investir no tempo que tem. Investir no tempo que tem. Aqui, o homem imediatamente e depois investiu. Agora, uma outra lição, meus irmãos, que nós aprendemos. No verso 15, nós descobrimos, a um deu 5 talentos, a outro 2, e a um outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Volta lá no primeiro, por favor, Alan. Cada um de acordo com a sua capacidade, porque Deus nos dá capacidade, Deus capacita para administrar o que Ele nos dá. Deus capacita, tudo que Deus colocou na sua mão para você fazer, Ele te capacitou para fazer. Irmãos, não tem nada que Deus nos dê como missão que Ele não nos abençoe com a capacitação. Deus chamou Moisés, uma missão extraordinária de grande, mas Deus capacitou. Deus chamou Abraão, uma missão muito grande, mas Deus capacitou. Deus chamou o apóstolo Paulo, mas capacitou. Chamou Pedro, mas capacitou. Deus chamou você e lhe confiou alguma coisa, mas capacitou. Capacitou. Você sabe um momento da vida que a gente se sente muito incapaz? É quando tem filho. Quando tem filho, a pessoa percebe a grandeza do que é educar a criança. E quando a criança começa a agir com a vontade dela, aí é que o negócio aperta mais ainda. Porque você vai percebendo que ali tem uma outra pessoa. É pessoa mesmo, é diferente. É uma outra pessoa. Uma personalidade, vontade. Você nota que pode ter uma personalidade para cá ou para cá, e que isso está fora do controle dos pais. Então o pai se sente incapaz, a mãe se sente incapaz. Às vezes a mãe, depois que tem filho, tem até uma certa depressão, por algumas razões. Em alguns casos, o motivo é assim, se sentir esmagada pela responsabilidade, soterrada. A criança está sugando tudo, e a mãe às vezes está percebendo que ela não dá conta, coitada. É assim mesmo. E aí você olha para uma pessoa que teve 10 filhos. Aqui na nossa igreja tem uma família que a mãe, a irmã Bila, 10 filhos. Eu tenho visto uma coisa, eu tenho um primo que tem 4 filhos, pastor no interior de Minas, 4 filhos. Eu estou vendo uma coisa, meus irmãos, esse povo dá mais conta às vezes do que nós. Agora, cada coisa que Deus te deu, seja filho, seja trabalho, seja o que for, se Deus colocou, vem junto uma capacitação de Deus. Deus dá de acordo com a capacidade. Deus não coloca no volante de um carro uma pessoa que não saiba dirigir. Deus capacita. Por isso, preste bem atenção numa coisa relevante aqui nessa mensagem. Procure capacitar o seu caráter, se você quer que Deus lhe confie as coisas, porque o que mais importante não é Deus dar, é Deus capacitar, porque tendo a capacidade você vai ter. Está entendendo? A gente fica muito querendo as coisas, eu fico querendo alguma chance. Não adianta ter a chance se na hora você não é capaz. Na hora que a bola quicar no meio da pequena área, tem que estar ali uma pessoa com capacidade, ou de cabecear, ou de chutar. Você entendeu? Não pode ter uma pessoa assustada. Não pode. Assustou no meio assim, não sabe o que se trata. Quando surge uma falta fora da grande área, mas perto da grande área, tem que ter alguém ali que tenha noção de que vai haver uma barreira com 6 jogadores, e como é que bate na bola, em qual a posição, qual a parte do pé que bate para fazer a bola subir, para ir para lá ou para lá. Irmãos, umas coisas assim, tem que ter noção antes, não se aprende na hora. Há pessoas que querem de repente ganhar um grande salário, uma coisa, mas elas não se preparam. Quando vem a oportunidade, então não há o que fazer. O texto bíblico diz que Deus deu cada um segundo a sua capacidade. Agora, meu irmão, verso 21, uma lição muito relevante. Se você quer administrar bem aquilo que Deus lhe deu, você deve ser fiel no pouco. Verso 21, há uma frase: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Repita comigo: fiel no pouco. Fiel onde? Fiel no pouco. Fiel no pouco. Fiel no pouco. Fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Outro dia aqui no culto das 8, eu estava pregando e citei o exemplo de um cirurgião amigo meu. E eu disse assim: aquele cirurgião chegou num lugar e ele era desconhecido como cirurgião. Então ele começou a atender e veja só, hoje ele é reconhecidíssimo onde mora. Reconhecidíssimo. Mas note bem, ele não começou reconhecidíssimo. Ele hoje é reconhecidíssimo porque ele foi fiel no pouco. No pouco. Ele não cobrava para uma cirurgia o que ele cobra hoje. Mas quando ele começou a fazer cirurgia muito mais barato, ele era fiel no pouco, ele fazia bem feito. Um advogado, a mesma coisa. Por que que alguns advogados podem cobrar 100 para fazer um serviço e outros cobram 10 e tem mais gente com de 100 do que com de 10? Porque ele foi fiel quando cobrava 10, não deu uma louca na cabeça dele, ele começou a cobrar 100, não, ele foi fiel no pouco. Que é isso? Eu sou um advogado, ninguém me conhece, vem uma pessoa aqui com uma causazinha simples, causazinha boba, uma coisinha boba, eu pego aquela causazinha boba e faço ela bem feita. Aquela pessoa já sai dali com a noção, com a ideia: esse advogado é bom, esse advogado é bom. Eu recebi aquele pouquinho ali. Vem um outro com a causa boba também, eu resolvo bem aquela causinha boba. Aquilo é uma coisinha, mas ficou resolvido. Ficou resolvido. Quando alguém daquele precisar de uma outra coisa mais complexa, ele já tem confiança em mim, ele vem em mim, eu resolvo bem. Eu pego uma outra causa boba aqui, uma outra ali. Esse povo, desse monte de causazinhas bobas, quando eles começaram a ter uma causa mais complexa, mais cara, mais difícil, eu resolvi bem a de cá, eles confiam a de cá, eu resolvo bem, eu resolvo bem, eu resolvo bem. Daqui a pouco, meus irmãos, está todo mundo falando: advogado bom é o João. tudo que põe na mão dele. Agora você imagina o cirurgião, não é só uma perebinha no nariz aqui. Aí em vez de sair de lá com aquela perebinha resolvida, o cara sai com duas perebas. Ele vai querer, irmão, chegar a ser o Ivo Pitangui da vida? Claro que não. Claro que não. Porque quando a pessoa tiver uma situação seríssima, uma cirurgia de face inteira, vai levar nele ou naquele que... Não, vai levar naquele outro. Seja fiel no pouco. No pouquinho. Deus lhe deu alguma coisa para você cuidar agora. Cuide disso muito bem. Irmãos, eu me lembro, meu pai chegava para mim e dizia assim: toma esse cheque aqui e vai lá no banco e troque e traga de volta. Eu ia lá no banco, pequeno, criança, chegava no caixa. Você vê como é que hoje em dia eu acho que um caixa nem pagaria um cheque a uma criança. Mas lá no interior, lá, não entendo isso. Eu chegava com um cheque lá, o rapaz do banco contava o dinheiro e me entregava. Eu chegava com o dinheiro inteiro lá para o meu pai. Me pediu uma outra coisa, eu voltava lá e entregava. O meu pai me falava assim: não chega tarde não. Não chega tarde não. Eu estou contando isso aqui não é para me dizer que eu sou bom não. As minhas irmãs mesmo contam isso para os outros. Não chega tarde não. Eu estava em qualquer lugar, meus irmãos, eu ficava vigiando o relógio para não chegar tarde, porque o pai falou que para não chegar tarde. Eu comecei a namorar a Cristiane, meu sogro falou assim: pastor Joemílio, eu não gostaria que o irmão, que o namoro com a Cristiane, atrapalhasse os estudos dela, porque ela está estudando e o irmão é pastor, também tem o que fazer. Estava embutido naquela fala assim: se não tem o que fazer, procure. Então eu vou pedir algumas coisas. Primeiro, que o namoro não atrapalhe nos estudos dela. E nem no seu ministério, que não vai ficar nada bem para o irmão isso. Agora uma outra coisa. Que o irmão, que vocês não cheguem tarde. Irmãos, às vezes a Cristiane estava distraída lá, a gente ia numa festa de casamento, alguma coisa, e eu estou de olho no relógio. Eu nunca cheguei tarde com ela. Nunca cheguei. Essas coisinhas, irmãos, vão dando confiança. Confiança. Você precisa parar de brigar com seu pai, com a sua mãe, e começar a obedecer. Para o negócio funcionar, você fica lá, não confia, não sei o que lá. Não adianta, você não está se dando a confiança. Preste atenção: o camarada começa a namorar a menina hoje, ele quer que os pais encaram ele como um príncipe de Gales, entendeu? Ele quer que o pai, meu irmão, se você não chega nem na hora, como é que você vai dar conta de tratar dessa mulher? Você não chega nem na hora de voltar com ela para casa, você volta. Como é que você vai dar conta de assumir compromisso, de pagar conta, de assumir aluguel, de pagar condomínio, de viver a vida, de ter responsabilidade? Fica todo mundo desconfiado mesmo, por quê? Porque não é fiel no pouco, no pouco. Nasquelas coisas pequenas, você que está trabalhando para alguém, faça as coisas pequenas com zelo. Por quê? Porque você conquista a confiança do patrão, você conquista a confiança do gerente. Agora, tem gente que só quer brilhar se o Maracanã estiver cheio, se for clássico. Entendeu? Ele quer entrar com o Maracanã lotado, Fla-Flu, e ali final de campeonato, aí ele acha, não, eu quero, aí vale a pena. É igual o outro lá, eu vou estudar quando eu for pastor. Vai estudar nunca. Tem que aprender a ser fiel no pouco. Eu estava pregando aqui em nossa igreja, apontei o dedo para o lado de cá, a mão para o lado de cá, eu não sabia, e eu disse assim: se você tem um emprego, uma oportunidade de emprego de um mês, aproveite este emprego de um mês e faça o melhor possível. Eu não sabia que nessa direção aqui estava um rapaz da igreja com a oportunidade de trabalhar um mês numa firma aqui em Campo Grande. E ele estava na indecisão, tinha que responder na segunda-feira. Ele falou, eu vou pegar esse emprego de um mês. Ficou lá 3 anos e tanto, só saiu, sabe por quê? Porque passou num concurso fora do estado do Rio e foi para ganhar mais e ficou 3 anos e pouco, porque ele agarrou aquela palavra e disse assim, eu vou ser fiel no pouco. Eu vou ser fiel no pouco. Irmãos, fiel no pouco, fiel na tabuada. Fiel na tabuada. Tabuada é o pouco, não é? Não é o básico de matemática? Tudo em matemática não tem tabuada? Ah, não, vou estudar quando eu for engenheiro. Não. Não, não vai dar. Não vai ser possível. Fiel no pouco. Você já notou, meus irmãos, que tabuada, todo mundo que é rico sabe tabuada. Não tem rico que não saiba tabuada, não. Todo rico sabe fazer conta. Ou você acha que o Silvio Santos não sabe fazer conta? Todo rico sabe tabuada, meu irmão. Não tem um rico, tem um monte de pobre que não sabe tabuada. Mas não tem um rico que não saiba tabuada. Porque para ser rico tem que saber tabuada. Sem saber tabuada não fica rico. Você não vai conhecer um rico nesse planeta. A não ser assim, o cara ganhou na loteria hoje. Pode ter certeza que se ele não aprender tabuada, essa riqueza vai toda por água abaixo. Porque tem que saber tabuada. Tabuada é uma das coisas mais importantes do mundo. Agora não parece assim um negócio tão bobo. Parece assim uma coisa chata. Mas quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Irmãos, o namorado é o pai do marido. O seminarista é o pai do pastor. O estudante é o pai do profissional. É isso. Aquilo que você for quando tem pouco, você vai poder ser quando tiver mais. No namoro, lhe são confiadas algumas coisas. Depois lhe são confiadas coisas maiores. Se você for fiel no pouco aqui, é igual o namorado que acha assim, não, enquanto estou namorando, eu vou aprontar. Apronto, depois casar não, depois casar. Então tá, então você está acreditando que igual aquilo que eu falei, que durante o casamento, que você é um namorado todo mentiroso, 7-1, aquele que aprende a falar aquele monte de mentirinha. Mentirinha para lá, mentirinha para cá, desculpa para tudo. O cara é realmente 7-1. Aí vem casar aqui com nós aqui, pastor. Aí estamos nós aqui, entra o cidadão. Na hora que ele ajoelha aqui, a gente ora, pronto. Aí baixou um negócio nele, ele deixou de ser 7-1? Porque casou? Quando diz, então eu vos declaro, marido e mulher. Na hora que aponta o dedo e fala, marido, baixou a honestidade no cara. Não, não é assim não. Ele continua sendo mentiroso. Ele continua sendo quem ele é. Um momento emocionante da minha vida foi quando eu me ajoelhei lá e os pastores impuseram as mãos pra, no ato de ordenação. Dali para frente eu ia ser chamado de pastor. Irmãos, o dia mais emocionante da minha vida foi o dia da minha ordenação. Mais emocionante do que o dia do casamento. A Cris ficou um pouco chateada, mas é verdade. Quando eu ajoelhei lá, aquela emoção toda, aquela monte de mãos de pastores assim em cima, e o pastor fez a oração que eu levantei, eu era eu mesmo. Eu continuei sendo eu mesmo. Eu olhei para mim depois no espelho e falei, uai, eu sou eu mesmo. Eu sou eu mesmo. Não acontece uma transformação assim. Você é, no muito, quem foi no pouco. Você é, no muito, quem foi no pouco. E agora, meus irmãos, um exemplo terrível na parábola. É o exemplo, meus irmãos, daquele que enterrou. Diz o texto bíblico que quem ganhou um fez o quê? Foi, cavou um buraco no chão. cavou um buraco. Que coisa triste é cavar buraco. Deus te deu tantas coisas, tantos talentos, tanta riqueza, mas aí o sujeito vai, cava um buraco no chão, e diz o texto que ele enterra por medo. Cava um buraco no chão, enterra por medo. Queria lhe dar uma sugestão assim, em nome de Jesus, pare de cavar buraco no chão para enterrar as coisas. Pare de cavar buraco para enterrar as coisas. Eu contei para vocês aqui outro dia, aquela história que eu ouvi, eu achei tão dramático aquilo. Numa igreja em Belo Horizonte, um rapaz havia se formado em odontologia. Chegou na igreja naquela semana, e alguém virou para ele e disse assim: fez odontologia? Ih, Belo Horizonte tem dentista trombando um no outro na rua. Deu um bloqueio no cara, mas deu um bloqueio. O pastor dele estava me contando o que aconteceu. O sujeito não conseguiu abrir consultório, não conseguiu nada. Ele simplesmente não exerceu nunca a profissão. Ele não conseguiu. Deu um bloqueio nele. Uma sensação de que fez a coisa errada, de que não ia daria conta, de que não sei o quê. Irmãos, a gente cava buraco no chão para plantar as coisas, não para enterrar. Tudo que for assim, eu estou enterrando. Atitudes que são de enterrar. Atitudes do tipo assim, eu nunca mais faço isso. Irmãos, nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Eu nunca mais volto naquela aula. Eu nunca mais volto naquela faculdade. Eu nunca mais pego nesse livro para ler. Eu nunca mais peço explicação a esse professor. Eu nunca mais... nunca mais... cavando buraco para enterrar o talento, pegar aquilo e a gente se sabota, sabe, irmãos? Às vezes a pessoa sabota ela mesma, autossabotagem. Ela pega aquilo que Deus deu, enterra e vive como se não tivesse aquilo. Meu irmão, minha irmã, Deus nos deu muitas coisas e Deus nos confiou e capacitou. Você tem capacidade para multiplicar na sua vida e cuidar bem daquilo que Deus te deu. Uma coisa que Deus colocou na sua mão, cuide dela, e ela vai se transformar em 2, 3, 4, 5, 10 mil. Uma semente, 2, 4 sementes de milho são plantadas juntas, 4. Pega 4 e joga na terra assim juntas. Elas ali viram um pé de milho que dá algumas espigas de milho. Em cada espiga, muitas sementes. De 4, irmãos, centenas de sementes. Olha para aquilo que você tem. Sua casa, o lugar que você mora, a sua igreja, sua vida espiritual, seu tempo, suas amizades. E peça a Deus para, ó, multiplicar. Cuida, aproveita bem o tempo. Você está sem o que fazer? Ficou desempregado? Ficou desempregada? Irmãos, hoje em dia tem aula de tudo na internet. Se você colocar lá como fabricar uma bomba atômica, é capaz de ter gente dando aula. Hoje tem tudo na internet. Ficou doente? Não pode, peça a Deus para naquele tempo que você está tendo, aproveitar aquilo e maximizar. Eu tenho um amigo pastor que veio ao Rio de Janeiro fazer um curso. Ele é de São Paulo. Ele fazia o curso na parte da manhã, à tarde, tinha aula de manhã, à tarde ficava fazendo os trabalhos, e à noite ele ficou hospedado no Seminário do Sul. À noite. Em 30 dias ele leu 42 livros. Ele pregou aqui na nossa igreja. Está com 82 anos agora. E é interessante que eu acho na vida dele, do pastor Irlande, é que Eu perguntei para ele se isso era verdade, porque eu escutava isso no tempo do seminário. Então eu perguntei para ele, pastor, isso foi verdade? Ele falou, foi, meu irmão. Porque eu sozinho, ele fala engraçado, eu sozinho no quarto, eu acostumado com aquelas tarefas em São Paulo, a presença da família, dos filhos e tal, eu sozinho no quarto, eu me concentrei, acho tão bonitinho ele falando, eu me concentrei, aproveitei meu tempo, dormi mais e estudei mais, dormiu mais ainda, está vendo? Mas não tinha celular naquela época, né, meu irmão? Um pouquinho a mais, Deus vai abençoar você. O que é que você tem feito no seu transporte? Na hora que você está indo para a faculdade, ou para o trabalho, o que é que você faz? Tem gente que diz que a gente não pode ler quando está no ônibus, que vai, sei lá, o que é que vai acontecer. Diz que não é bom, não. Tem gente que não tem cabeça, não tem, realmente fica meio tonto. Mas tem gente que dá certo. Aproveite seu tempo. Aproveite o tempo. Namore menos meia hora. Menos meia hora. Fique menos meia hora no Facebook. Porque o Facebook é uma cultura geral vazia. Você vê que fulano foi pular de asa delta. Você descobre que Cicrano está em Cancún, Beltrano separou, mas está muito bem. É, isso aí no Facebook, a pessoa pode ter sido atropelada que ela parece muito bem. Você descobre isso tudo, mas isso tudo é vazio, não tem, é gasoso, não tem consistência. Vamos orar aqui, irmãos, para Deus abençoar as riquezas. Fique de pé aí onde você está. Senhor Deus e Pai, nós pedimos agora que o Senhor abençoe grandemente tudo que o Senhor nos confiou, que multiplique. Nos dê, Senhor Deus, a sabedoria para lidarmos com o tempo, a sabedoria para aplicarmos aquilo que o Senhor nos deu. E, Senhor Deus, capacita-nos. Nós te pedimos, capacita-nos, que nada nosso, Senhor Deus, seja enterrado no chão por medo, por dificuldades, Senhor Deus, de iniciativas. Que as coisas nas nossas mãos prosperem. Em nome de Jesus, amém.